ataque de sexta-feira a duas mesquitas na Nova Zelândia, perpetrado pelo australiano Brenton Tarrant e que matou 50 muçulmanos, evidenciou um absoluto domínio dos mecanismos da internet. O uso das redes sociais, dos fóruns de discussão e dos canais de vídeo já era uma característica do terrorismo da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Desde as entrevistas de Bin Laden até às decapitações do Daesh, os jihadistas radicais mostraram ser exímios no uso das plataformas online para difundir a sua propaganda. Mas agora, a sintonia com a linguagem, as aplicações, os algoritmos, a cultura da web foi levada a outro nível. À primeira vista, para quem não esteja muito familiarizado com os códigos do mundo digital, a atuação do delinquente australiano parece bizarra, até um pouco esotérica. No vídeo de 17 minutos que gravou de todo o ataque e que transmitiu em live stream no Facebook, começou por dizer: "Vamos lá começar a festa." E a seguir disse: "Putos, não se esqueçam de subscrever o PewDiePie." PewDiePie é o nome do canal do YouTube do jovem sueco Felix Kjellberg, que está em primeiro lugar em todo o mundo em número de subscrições online, 589 milhões. Mas por que razão terá o terrorista apelado à subscrição de um YouTuber antes de começar o massacre? A primeira razão terá sido a de captar a audiência. Sabia que ao mencionar PewDiePie num livestream, o algoritmo do Facebook alertaria imediatamente os milhões de fãs do YouTuber. Muitos deles passariam a seguir a emissão, assistindo à matança em direto. Uma outra razão será ainda mais sofisticada. PewDiePie já manifestou repúdio pelo atentado, mas a verdade é que nos seus vídeos, para além de comentários a videojogos, o youtuber sueco gosta de fazer umas piadas antissemitas, homofóbicas e racistas. A sua aproximação à chamada direita alternativa é bem conhecida. Ao invocar PewDiePie durante o seu ato criminoso, foi como se Brenton Tarrant o quisesse arrastar para o campo terrorista e, com ele, os milhões de jovens que o seguem. O atentado esteve, em vários outros aspectos, em perfeita sintonia com a cultura digital. O vídeo, gravado com uma câmara GoPro instalada na cabeça do assassino e depois na própria mira de uma das armas automáticas, obedece a todas as regras estética e lógica dos mais modernos videojogos. É uma cópia do clássico Doom, lançado em 1996 com colossal sucesso e que foi pioneiro de um subgénero entre os videojogos de guerra ao desenvolver a ação na perspectiva da primeira pessoa. Os nomes dos videojogos de guerra mais populares de hoje foram mencionados no vídeo do atentado, como hashtags captadores de audiência, tal como os nomes de nazis, extremistas de direita e batalhas históricas de cristãos contra muçulmanos foram escritos nas armas usadas. Além disso, havia links no vídeo para o manifesto fascista de 74 páginas que o terrorista publicou no seu site. E o live stream do atentado foi anunciado minutos antes no site de conteúdos pornográficos e de extrema-direita 8chan. Bem, putos, é tempo de deixar de pôr posts mordosos e tentar fazer agora um post de vida real, escreveu Tarrant. Eu vou realizar um ataque contra os invasores e até vou fazer um live stream na minha página de Facebook. O vídeo foi cientificamente pensado para se tornar viral, apesar dos esforços agora do Facebook e YouTube para o banirem. Mas, acima de tudo, foi concebido para seduzir a jovem clientela das redes sociais. Quando se vê os youtubers atacarem os políticos, os média tradicionais e as ideias politicamente corretas, é difícil não pensar que está a nascer uma estranha e inquietante sintonia entre a direita fascista, por vezes dita alternativa, e a chamada cultura da internet. O atentado da Nova Zelândia tentou fazer dessa aliança um pacto de sangue.